Você está na Rede Root.
Bem-vindos a mais um Storycasting, o seu podcast de histórias aqui na internet. Eu sou o Tio e aqui comigo hoje está Thales. Seja bem-vindo, cara.
Olá, pessoinhas. Como vocês estão?
Como disse o Felipe no nosso último programa, quem é você na fila do pão? Conte pro pessoal aí.
É, como podemos dizer, eu sou um pé no saco, né? De modo geral, um criador de casa de Facebook, né? E quando nas horas livres eu também participo do Trashcast do Plano 9, né? Vocês já receberam o Cliff aqui antes, o nosso co-host. E, de modo geral, tô aí pelos Facebooks causando polêmica, tentando destruir as estruturas da família tradicional brasileira, essas coisas básicas, assim, de esquerdopatia.
Então, você separou uma história aí pra contar pra gente hoje?
Separei. Quando você me fez o convite, eu fiquei pensando que tipo de história interessante eu tenho, né? Aí eu pensei uma de um aspecto, né, que eu aprendi na minha vida, que às vezes as pessoas nunca pensam muito, né? Que é sobre o tempo que leva para o amor surgir. E essa história que eu vou contar é sobre a minha filha, né? Eu tenho uma filha de 11 anos, né? Eu tenho 27, então para a galera de humanas, ela nasceu, eu tinha 16. Então, né, vocês imaginam quão punk foi, né, ter uma filha aos 16 anos. E já dando um pequeno spoiler de uma coisa que eu vou chegar mais pra frente, esse negócio de amor instantâneo não aconteceu comigo. Que criança linda, maravilhosa, minha filha, coisa que eu sempre quis. Isso não aconteceu comigo. Isso demorou um tempo, aliás, né? Hoje em dia, puta, a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
Eu ia falar, né, que pra quem te conhece, mesmo assim, que é a distância, igual eu aqui, né, que acompanha você, você é um grude, né, com a sua filha hoje em dia.
Hoje em dia, mas assim, a gente já pode começar a entrar, mas a história que eu vou contar é justamente desse começo, né, de como foi o começo. Bom, então, né, começando a história pra gente não enrolar muito. Estamos lá, na adolescência, 15 anos, garoto, moleque, inconsequência, segundo nome, né? E entre aspas, né, faz merda, né? A gente não se cobre como deveria, né? Acha que aquela velha técnica... Tiro na hora, né? Só que assim, deixa eu só até fechar um pouquinho a porta aqui, pro resto da família não ouvir a história. Só que assim, por muito... A técnica de tirar na hora até funcionou por um bom tempo. Só que, né, teve aquele dia, opa, o telefone tocou, se distraiu, ops, errei. Errei o cálculo. Aí aconteceu, né? Aí passou uns meses assim, eu lembro, ou era uma terça ou era uma quinta, cara, um desses dois. Tava voltando da escola, né, 15 anos, primeiro ano no ensino médio, pensando, não sabe, nada, né? O que um adolescente tá pensando nessa idade? Porcaria nenhuma. Estávamos voltando da escola, eu e a minha namorada na época, né, mãe da minha filha. De repente ela vira, acho que eu tô grávida.
Assim, eu, né, bem direto, como tem que ser.
É porque, né, não adianta você ficar floreando, né. Aí eu assim, né, você para, fica pensando. E assim, cara, é engraçado, o pessoal fala, né, esse negócio de ficha cair. Realmente leva um tempo pra ficha cair, de você começar a processar o que isso significa. Aí eu fiquei assim, sabe, tipo, com a mente no espaço pensando nisso. Pensando, rapaz, e se foi isso mesmo, né? E agora? Aí, é bom, né, um pequeno comentário, por mais que eu não seja contra, o aborto não foi cogitado em momento algum. Né? A gente não... Eu acho que eu cheguei a pensar... como seria se ela quisesse, porque eu sempre gosto de raciocinar todas as alternativas possíveis das situações, mas se eu não estou enganado, né, que faz muito tempo isso, a gente nunca se conversou sobre o assunto e ela nunca de fato cogitou, né? Então, aí, porque que acontece? Como que ela suspeitou? Ela estava com a prima dela, sei lá, em casa, Aí acho que tinha uns testes de farmácia que a tia dela tinha comprado, alguma coisa assim, sabe, umas coisas meio vencidas, meio antigas. Ela resolveu, elas foram brincar disso, né? Coisa idiota.
Cara, olha a brincadeira, assim, a brincadeira no momento certo, mas que brincadeira nada a ver, né? Brincadeira errada totalmente, assim.
Era alguma coisa assim, eu acho que ela nem tava ainda com nem lembro se já tinha atrasado a menstruação, mas, né? Enfim, ela fez o teste e tudo positivo, né? Foi mais de um. Ok, aí você já começa a absorver, né? Aí eu comecei a ficar meio avoado aqui em casa, né? Tipo, nossa, o Thales tá meio distraído, né? Aí um dia, sem brincadeira, eu tava deitado assim na cama, olhando pro teto, vendo o universo passar. Aí minha mãe chegou, filho, o que foi? Você tá meio avoado, não sei o que lá. Aí eu virei, mãe, você lembra que uma vez eu fiz uma brincadeira dizendo que eu ia batizar minha filha antes de casar? Aí ela, sim, por quê? Eu, então, aí minha mãe, que é muito esperta, né? No segundo seguinte, Renata tá grávida? Eu acho que sim, rapaz, eu sei que assim... É, aí a gente, depois eu fui com a minha mãe comprar um exame, né, novinho,
vencido,
e tudo,
né?
Não vencido, né? Eu sei que assim, ela me levou pra igreja pra rezar pra ser só um susto, né? Claramente não deu certo. Podemos aí testar empiricamente, né? Não deu certo essa história. Aí a gente fez o teste, viu que tava realmente, né? Tava grávida. Aí a gente, né, ela veio aqui, a minha ex, com a mãe dela, pra gente, né, pra conversar um pouco sobre a situação, né? Porque, puta. Tem dois pivetes aqui com filha, né? A gente conversou, decidiu como é que ia ser. Diferente do que é muito comum, infelizmente muito comum, a minha mãe sempre foi uma pessoa de muito bom senso. Então, ao invés de fazer aquela loucura habitual, que é, vamos casar esses dois, sai da escola, vai trabalhar e passa o resto da sua vida no mercadinho.
Que, na verdade, isso sim, não é a gravidez que seria estragar a vida da pessoa. É uma loucura dessa que é acabar com o futuro da pessoa.
É exatamente. Desde sempre, a minha mãe sempre... Assim, o meu avô, a minha avó, eles sempre foram pessoas com pensamento progressista pro tempo deles, né? Então, a minha avó, por exemplo, foi uma das primeiras, se não a primeira mulher da cidade dela, Urucânia, lá em Minas Gerais, a usar calça jeans, sabe? A minha avó trabalhou, juntou dinheiro... saiu lá de Minas, veio pra São Paulo, comprou um apartamento aqui, tipo, 30 anos atrás, e meu avô também, meu avô não teve estudo, minha avó não teve estudo, mas sempre pros meus tios, pra minha mãe, vocês vão estudar primeiro, sempre assim, foi uma família que valorizou isso. Então, desde o começo, quando teve tudo isso, a minha mãe falou, não, eles não tem essa, não vão casar, não vão ficar brincando de casinha, né, porque, óbvio, claramente os dois idiotas sabiam o que estavam fazendo, né, então... Casar os dois é uma estupidez. Então, não, né, não vai, não é solução pro negócio casar. E, na medida do possível, ninguém aqui vai abandonar isso tudo. Porque, afinal, essa criança tem que ter um futuro. E se os pais dela passarem a vida... Assim, né? Não, claro que não tendo demérito para quem não conseguiu, por qualquer motivo, estudar. E teve que, né, infelizmente, na sociedade que a gente vive, ter um emprego que ganha pouco, né? A gente não tá aqui desmerecendo. Mas, né, dada a oportunidade de estudar, se desenvolver e eu poder dar um padrão de vida melhor para minha filha, essa foi a decisão. E assim, a gente nunca deixou faltar nada, né? Então, por mais que não tenha casado, não tenha essas coisas, a gente sempre, né, deu essa garantia, assim, para a família da minha ex, né? Para a família materna da minha filha, que, ó, pode ficar tranquilo, não vai ter casório, não vai ter nada, mas não vai faltar nada e tudo mais. Aí começou, né, o processo de contar para a família. A família da minha mãe é um pouco mais caxias, um pouco mais religiosa. Foi aquela choradeira 3 dias e 3 noites, né? Todo mundo pensando só num aspecto um pouco mais dramático da situação. Ah, meu Deus, o futuro desse menino, como é que vai ser, não sei o que lá. E foi muito engraçado quando eu contei pro meu pai. Porque isso foi mais ou menos no final de setembro de 2004. Aí, quando eu fui contar pro meu pai, já, aliás, a gente descobriu no final de setembro, eu fui contar pro meu pai em outubro. Aí eu tava na casa dele, né, porque meus pais são divorciados, então final de semana, sem final de semana, não, eu ia pra lá. Aí, na casa dele, eu tava mexendo na internet, vendo uma coisa que eu queria de Dia das Crianças. Vai vendo. Aí acho que eu comentei, assim, um negócio de Dia das Crianças que eu queria, que era um livro dos Cavaleiros do Zodíaco, um guia, assim, mó da hora. Aí beleza, né, eu falei isso no sábado. Aí no domingo, então, meu pai tá parando com o carro, né, chega, entrega, aí meu irmão desce, eu não, pode subir que eu te falo um negócio aqui com o pai. Aí ele sobe, aí eu olho na cara do meu pai, começo a chorar e falo, né, Renato tá grávida. Aí meu pai contando depois que ele quase bateu o carro umas 3 vezes, né, indo pra casa, absorvendo, né, a informação. Já, aí quando ele foi contar pro lado dele da família, no lado dele da família, eu não sou o primeiro. E do jeito que as coisas são, eu não vou ser o último. Então assim, ela é um povo muito mais zoeiro. Então o que acontece? Quando ele contou, ao invés da reação foi de chorar, como, meu Deus, como se ele tivesse pego câncer, o pessoal começou, ah, você vai ser avô, tá ficando velho. E assim, né, casquetando em cima. Aí assim, aí, né, começou, foi engraçado isso também quando a gente começou a contar na escola pros amigos, né. Porque virou meio que uma sensação na escola. Porque normalmente o que acontecia? Quando uma menina engravidava, ela ia pra noite pra trabalhar. Né? O cara ia pra noite pra trabalhar. E a Renata e eu ficamos de manhã. A gente continuou o estudo normal. Eu consegui entrar numa estatística, que é a de ter filho jovem. Mas eu não entrei na estatística, que é de ter vários. Né? Porque tem uma galera que tem o primeiro, tem o segundo e o terceiro, né?
É emenda, né? Produção em 20, série.
20 anos tem 3 filhos já. E, ou então nessa estatística de que acaba saindo dos estudos e ficando meio que preso no eterno ciclo da corrida dos ratos, né? Porque a pessoa tem que trabalhar para tentar sustentar a casa, e aí não consegue estudar, e nunca sai daquilo, e acaba tendo uma qualidade, um extrato socioeconômico mais baixo, e aquela complicação toda que, né, quando a gente começa a estudar sociologia, economia, a gente vê a complicação. E uma coisa que foi mais engraçada e peculiar na época, né, porque um dia estava a Renata lá na escola, e acho que eles estavam falando de alguém com um pacote de biscoito. Aí, tipo, chegou no último biscoito, né? Aí tava ela e mais uma menina. Aí eu falo, não, o último biscoito tem que ser meu. Não, tem que ser meu. Não, tem que ser meu. Por que tem que ser seu? Porque eu tô grávida. Ah, eu também. E aí a gente descobriu que a nossa amiga Amanda também tava grávida com 3, assim, tipo, as meninas têm uns 2 meses de diferença. Então, quando eu falo que foi a sensação da escola, foi a sensação mesmo, porque tinham 2 meninas... do mesmo período, na mesma sala, com uma diferença assim de 2 meses de gravidez. Então foi um furor, uma coisa meio exótica, né? E aí começa a ter as histórias engraçadas, né? Que era, por exemplo, a Renata grávida jogando no campeonato da escola. Foi ótimo, porque ela tava no gol. Você acha que alguém chutou a bola pro gol? Realmente, assim, foi uma coisa muito engraçada. Aí, e assim, né, voltando um pouco ao cerne da história. Durante todo esse tempo, a gente sempre deu todo o apoio pra ela e tudo mais. A gente não fugiu, não sumiu nem nada. E quando tinha que fazer o pré-natal, por exemplo, eu acordava aqui na minha casa, 5 horas da manhã, ia pra casa dela, a gente ia até o posto de saúde, porque ela não tem... ela não tinha plano de saúde. Então a gente ia até o posto, chegava lá às 6 horas da manhã, pra ser atendido quase meio-dia. Sistema público de saúde é aquela maravilha. Se chegar mega cedo, pra ser atendido horas depois. Então fui em todos, né? Eu faltava na escola, eu ia lá, nunca deixou faltar nada. E foi, né? Foi desenvolvendo, tava tudo indo bem, né? Não, a gente não brigava, né, na época, né? A gente continuou namorando, né? Foi bonito por muitos anos depois disso, inclusive. Aí foi dando um ano, a gente tem uma amiga, que é as irmãs Alessandra e Débora, que a gente é muito amigo deles, né? E o que acontece? A gente fazia muito trabalho de escola na casa delas. Muito trabalho de escola. E a mãe dela sempre foi uma daquelas mães muito companheiras das filhas, né? Muito amigas. Uhum. E ela acompanhou todo o processo de gravidez da Renata. E ela deu muitas dicas pra gente. Né? Então, coisas do tipo, você não pode ficar mimando muito a criança. Tem horas que você vai ter que deixar ela chorar, as pessoas vão te criticar, elas vão te julgar, mas tem que ser forte. E ela deu muito apoio pra gente. E é engraçado porque uma das irmãs faz aniversário no mesmo dia que a mãe, dia 17 de maio. A gente tava na casa delas, né, jogando bexiga d'água no outro. Cara, a gente tinha 16 anos, né? A gente tava jogando bexiga d'água, tava se divertindo, porque tinha sido aniversário de uma das irmãs e da mãe. Aí, eu acho que a Renata tinha comentado que achou que tinha feito xixi na cama, alguma coisa assim. Aí a mãe de um outro colega nosso virou, tipo, será que a bolsa não estourou? Aí a gente pegou, foi pro hospital, chegou no hospital, aí foi fazer o teste e não tava com... a bolsa realmente tinha estourado. Só que não tinha dilatação suficiente ainda, então ela teve que voltar pra casa. Aí ela voltou pra casa, eu voltei pra minha, chegou no dia seguinte, do meio da tarde, eu fui ficar com ela, porque ela começou a entrar em trabalho de parto. Dia 18 de maio de 2005, numa quarta-feira. Não, isso foi de terça pra quarta. Aí a gente, daí depois de umas horas assim, quando as contrações começaram realmente a ficar mais constantes, né, anunciando que estava perto, a gente foi pro hospital. E aí teve um caso muito engraçado, né, uma pequena anedota, porque a gente estava lá de pé no hospital, procurando lugar para sentar, procurando atendimento. Aí de repente chegou uma voluntária, né? Devia ser uma senhora rica que, né, faz voluntariado pela cara, né? Você via. E posso ajudar alguma coisa? Meu pai, não, mas traz uma cadeira pra menina, que ela tá grávida, tá entrando em trabalho de parto. A mulher deu uma olhada pro meu pai e perguntou, olhou assim, olhou pra Renata, com 16 anos, olhou pro meu pai, olhou pra Renata, olhou pro meu pai. Você é o pai da criança? Porque ela já tava chamando a polícia, né? Ela ia chamar um enfermeiro e a polícia. Aí, não, eu sou o avô, que também assustou ela do mesmo jeito, né? Porque meu pai aparenta ser muito jovem. Então, o susto foi do mesmo jeito. Aí, e assim, e vai. Aí chama o hospital e vai fazer ultrassom e volta, e some, aparece e volta. E depois que a gente foi descobrir que a menina tava com um cordão umbilical no pescoço e precisou fazer cesárea, porque não tinha como fazer o parto normal. Eu sei que teve uma hora que, assim, a gente tava esperando nos corredores e ela tinha sumido fazia horas. Aí, de repente, chega a enfermeira, não, só pra avisar que nasceu. Tipo, oi? Como assim? Minha mãe, e tava eu, minha mãe, meu pai e ela, né? E minha mãe ficou putaça, porque, meu, como assim? Tipo, eu não pude assistir, acompanhar a menina é menor de idade, e nenhum familiar, ninguém acompanhou, mas, né? Aí a enfermeira, pra sanar a gente, pra gente ir embora, falou, se eu trouxer pra ver, vocês vão embora? Né? Porque já tava incomodando no hospital. Aí ela trouxe, e meu pai tinha, cara, você tá falando de 11 anos atrás, meu pai tinha um Samsung, um celular merda na época, e foi a única foto boa que aquele celular tirou, foi quando a moça trouxe a Camila e eu peguei ela no colo, aquele pequena criaturinha roxa, ensanguentada, né, toda bonitinha lá, se contorcendo de frio, e foi a foto que eu tirei, que meu pai tirou aquela foto, né. Aí a gente pegou, viu, olhou a criança, tá bonitinha, vamos, agora tem que voltar pra casa, né. E eu fui chegando em casa, caralho, velho, eu sou pai. Tipo, o que isso significa, né? Que é isso? E assim, sabe? Estado branco, vazio. Tábula rasa.
Então, bateu a real, mas ainda não caiu a ficha, né? Do que tava acontecendo.
Assim, está acontecendo alguma coisa, mas... Quê? Não, e pior, eu vou contar mais um absurdo pra todo mundo na internet me odiar. Isso foi de terça pra quarta, se eu não tô enganado. O perfeccionista vai voltar o relógio aqui do computador. Maio... foi de terça pra quarta, né? Ela nasceu tipo, dia 18 já. Ah, não, isso foi na quarta-feira, né? Porque dia 17, terça-feira, a gente tava na casa das minhas amigas. Aí na quarta foi que ela nasceu, dia 18, quarta-feira. Aí, na quinta-feira, a gente foi fazer visita, né? E foi muito engraçado porque no dia que a gente foi fazer visita, a minha filha, ela deu 3 sorrisos naquela visita. Um quando eu peguei ela no colo. Um quando meu pai pegou ela no colo e um quando meu celular tocou com a marcha imperial. Então a gente já vê aí, né, que a criança tem bom gosto. Aí é que acontece. Aí isso foi na quinta-feira. Aí agora vem um absurdo, que toda vez que eu conto as pessoas me julgam. Chegou sexta. Sexta-feira tinha um horário para visitação, né? Porque era parte pública do Hospital São Paulo, tem horário para visitação. Eu tava de manhã com meu irmão em casa sem fazer nada. O que, que a gente fez? A gente foi no cinema ver Star Wars A Vingança do Sith. Né? Porque tinha estreado. Quando eu conto isso, as pessoas ficam horrorizadas. Tipo, como você pôde fazer uma coisa dessas? Ao que eu sou obrigado a responder pragmaticamente, eu não podia fazer nada porque eu tinha um horário e eu podia ficar em casa fazendo nada ou podia fazer isso. E tem a outra resposta, né? Que é que, cara, na época... Assim, tirando esse ponto de vista pragmático, que realmente eu não poderia fazer nada, então o que eu estou fazendo não faz diferença. Sabe, tipo, você vai explicar esse moleque de 16 anos? O que significa? Foda-se, né? Mas assim, aí de novo fomos lá visitar, tudo mais. E aí começou, né, essa mudança vertiginosa na minha vida. Né? Tanto que, na verdade, quando eu faço contagem de tempo, quando eu preciso achar uma timeline na minha vida, eu tenho... eu tenho 3 grandes períodos, como que eu conto o tempo? 2005, 8 e 12. 2005, quando a minha filha nasceu. 2008, quando eu entrei na faculdade. 2012, quando eu saí. Então, toda vez que eu preciso achar quando que alguma coisa aconteceu na minha vida, eu vou atrás dessas 3 datas, para ver se foi antes ou depois. E teve essa mudança, né? E assim, tal qual, como eu mencionei antes, não tinha, até então, eu olhava para aquela criança como eu olhava para qualquer outro bebê, sabe? É um bebê, a gente vai cuidar, a gente vai proteger, mas é um bebê. Não tinha tido aquele estalo ainda de caralho, isso é minha filha. E, como eu mencionei, nunca faltou nada, eu visitava toda vez, ela ficava aqui na minha casa, ela vinha dormir aqui, a Renata e a Camila vinham dormir aqui, nunca faltou fralda, nunca faltou leite, nunca faltou roupa, nunca faltou nada. Toda vez que tinha, que a Renata tinha os exames ginecológicos dela e tudo mais, o acompanhamento, eu tava lá, eu ia pro hospital junto, ficava segurando a Camila pra ela ir pro médico. As visitas todas de pediatra, eu ia junto, mesmo não precisando, né? Mesmo quando não precisava, eu tava sempre lá. E levou esse tempo, assim, né? O tempo foi passando até começar aquilo a significar alguma coisa, né? Teve a festa de um ano dela. Então, assim, eu digo que a partir da festa de um ano da minha filha, começou a entender. Né? Eu comecei a sentir alguma coisa a mais. E porque assim, para quem nunca parou para poder pensar nisso, existe uma grande diferença no desenvolvimento parental de homens e mulheres, por uma simples questão óbvia. Tipo, a mulher, ela tá gerando a criança, então ela tá em contato com aquilo todos os dias, ela tem mudança hormonal, né? Então a natureza prepara a mulher para amar a criança, nem sempre acontece, né? É complicado. E é aquela velha coisa. Quando você está falando de um casal que planejou ter filhos, que estava lá tentando, que já comprou roupinha, é bem diferente de um par de adolescentes inconsequentes que fez merda um dia, entendeu? Então, assim, é muita coisa que diferencia. E, assim, um intuito de eu ter pensado toda nessa história foi para trazer à tona esse tema, que é uma coisa muito pouco discutida, que são essas mentiras, não mentiras, mas idealizações que giram em torno da maternidade barra paternidade, de que as coisas elas não são sempre mágicas. Claro que às vezes acontece de quando a pessoa tem um filho, é tudo maravilhoso, tudo perfeito, era o que a gente queria, mas tem vezes que a pessoa pega de surpresa, que demora, que a pessoa se arrepende de ter filho, é uma discussão meio complicada de se ter, que muita gente não para poder pensar. Mas assim, dos males o menor. Então não teve a Renata não teve depressão pós-parto, não teve rejeição por ninguém da família. Eu não fiz o que muitos fazem, que é sumir da vida e não assumir a criança. Então assim, foi um começo muito complicado, né? Durante toda a gravidez da Renata, minha mãe me infernizou a vida, toda a chance que ela teve de jogar isso na minha cara. Né? E só que depois que a Camila nasceu, ela nunca mais falou nada. Ela me atormentou por eu ser pai jovem até o dia que a Camila nasceu. Dali pra frente, nunca mais ela falou nada. E daí o tempo foi passando e tudo foi ficando cada vez mais fácil. Esse ponto eu tenho realmente que deixar claro uma sorte muito grande que eu tive, que é ter uma família que me apoiou do começo ao fim. Né, que ninguém me abandonou, ninguém virou a cara pra mim, porque é muito comum ter esse preconceito, por qualquer motivo que seja, machismo, religião, enfim, em que larga assim a criança, o adolescente, ou então a mãe se ferra, né? O pai some, faz o que quiser, ou dá o mínimo de atenção que a lei manda, e a mãe tem lá que aguentar essa carga toda sozinha. Então nunca aconteceu isso. A Camila sempre teve todo o apoio da minha família, a Renata, eu. Hoje em dia, por exemplo, vira e mexe, a minha mãe fica com a minha filha para poder sair. Então, isso é uma coisa que eu não posso realmente reclamar. Eu tive essa sorte de ter uma família que me apoiou, que esteve sempre ao meu lado, que me ajudou. Né? E aí, hoje em dia, tá tudo bem. Finalizou os estudos, eu finalizei a faculdade, estamos os dois muito bem empregados. Né? A minha filha é uma das melhores alunas da sala. Então, por mais que tenha tido um começo assim, pá, meio tenso, né, diferente do que muita gente acha, talvez ache que deveria ser, hoje tá tudo certo, tudo maravilhoso. Né, quem passar 5 minutos no meu Instagram ou no meu Facebook vai ver, né, eu postando foto o tempo todo com a minha filha, enchendo ela de beijo, agarrando, fazendo declaração pra ela. Hoje, realmente, é muito complicado quando você para e pensa assim, né? Mas ela se arrepende de ter sido pai jovem? É muito difícil pensar, porque é muitos e-sis, né? A existência dela na minha vida mudou tanta coisa, tanta coisa. Uma das coisas que mudou, por exemplo, foi que eu fiz faculdade na FECAP, né, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, que é uma das mais antigas escolas de contabilidade, fiz administração, é uma das mais antigas escolas de contabilidade do país, uma das melhores faculdades do país também. Então, eu fiz uma faculdade cara, fiz uma faculdade elite. Eu só consegui fazer por causa do ProUni. Eu nunca teria, assim, eu hoje em dia, anos depois de me formar, eu poderia começar a pensar em pagar uma mensalidade de mais de R$1.000. Na época que eu era funcionário da finada siciliano, que eu ganhava R$650, nunca teria condições de fazer uma faculdade assim. E foi nessa faculdade que eu conheci amigos maravilhosos, através dela eu consegui os empregos que me permitiu conhecer mais pessoas. Então é muito complicado, é muito difícil pensar nesse e se, porque minha vida seria absolutamente diferente. Né? Poderia estar melhor, poderia estar pior, poderia, não tem como. Então, quando alguém me pergunta se eu me arrependo, eu não me arrependo de ter tido a minha filha, que é a coisa que eu mais amo no mundo, a melhor coisa que eu já fiz no mundo. Só que quando eu falo para as pessoas, eu viro assim: se vocês puderem atrasar e planejar um pouquinho para ser melhor para todas as partes envolvidas, por favor, né? Não arrisquem, porque, como eu disse, eu tive uma sorte muito grande em termos de família, né? Não é toda a família que faria, que daria essa ajuda, que não abandonaria. Cara, eu conheço amigos meus da época da escola, da época que a Renata estava grávida, que eu tinha uma colega que o pai dela expulsou a irmã de casa, a irmã engravidou e expulsou de casa. O que sempre me pareceu, tipo, de uma longa lista de ideias idiotas, uma das maiores possíveis, né? Porque até se eu brigasse a casar com o cara, teria sido um pouco...
É menos pior do que essa de colocar pra fora de casa, né?
É, mas é que assim, você pode pensar, cara, como assim você expulsou a sua filha de casa, como vamos lá, né? Primeiro, expulsou sua filha de casa. Se ela, a não ser que ela tenha tentado te matar, eu não consigo ver motivo pra você expulsar sua filha de casa.
Eu também não vejo motivo.
Assim, galera, coloca nos comentários aí se vocês conseguem pensar algum motivo que justificaria um absurdo desse. Ah, minha filha tentou me matar e expulsou ela de casa. Ok, parece justo. Minha filha engravidou e expulsou ela de casa. Então, eu não tô expulsando uma criança, eu tô expulsando duas. Aí a gente até podia, né, assim, né, não cabe o tópico, mas... Parem e estudem um pouco de sociologia, de pobreza e formação de favela e tudo mais, pra vocês verem quantos casos não nasceram de coisas assim, sabe? Desse tipo de decisão idiota. Mas enfim. Então, e aí, né, hoje em dia, né, tenho a minha filha linda, maravilhosa, com seus 11 aninhos, já entrando na pré-adolescência, ficando insuportável já, né, com as mães, com a... Eu acho engraçado, às vezes a gente tá assim, andando de carro, aí ela tá parada, olhando pro horizonte, aquela blasé adolescente, assim, tipo, ai, tudo me entendia. E ela fica brava quando eu chamo ela de pré-adolescente. Essa criança! Mas, cara, é a melhor coisa que eu tenho na minha vida. Hoje em dia, realmente, assim, é um amor inacreditável, sabe, que a gente sente. Mas foi um amor construído, né? Não foi, não foi nada mágico, que do dia pra noite, existia e tudo mais. É que assim, claro que eu não sei o quanto disso faz parte da minha própria personalidade, de desenvolvimento de sentimento, mas se pudesse deixar algumas lições, algumas reflexões para as pessoas que estão nos ouvindo fazer, é primeiro, né, não julgar sentimentos alheios, né, então não achar que ninguém é obrigado a sentir ou deixar de sentir alguma coisa.
E
então,
se você me permite só acrescentar... Uhum. É, não julgar os sentimentos alheios e emoções alheias, mesmo que você tenha passado por algo parecido. Porque
sim,
cada pessoa tem a sua maneira de enxergar o mundo. E, cara, isso é muito pessoal. Isso não adianta falar, não, mas eu passei por algo igual. Não é a mesma coisa.
Nunca é igual. A minha amiga outra lá, que teve filho na mesma época, a família dela é de um extrato socioeconômico superior ao meu. Então, e ela foi muito mais ajudada por essa razão... pela família dela ter mais recursos do que eu. Então assim, eu ter tido filho jovem foi uma experiência, ela ter foi outra. Eu tenho outros amigos que também foram pais jovens, jovens entre 16 e 20, que foram com histórias completamente diferentes. Eu tenho um conhecido, né, que eu sou amigo, hoje em dia eu acabo sendo mais amigo da ex-namorada dele do que propriamente dele, então ela me conta muitas coisas que acontecem, né? E assim... A gente não julga, a gente tenta não julgar, Mas quando eu comparo a minha relação com a minha filha com a dele e com a filha dele, é muito diferente, né? De número de, assim, de... Às vezes ele passa 15, 20 dias sem ver a menina. Hoje em dia minha filha tá morando comigo, porque por motivos de trabalho a mãe dela teve que ir pro Rio Grande do Sul. E aí não faz o menor sentido a Camila ir com ela. Então a minha filha tá morando comigo. Antes disso, ela já morava metade da semana comigo, né? Então, começou quando ela era bebê, assim, era 2008, 2009. Ela passava todo final de semana comigo. Aí isso começou a evoluir. Então era todo final de semana. Aí começou a absorver sexta, segunda. Até que há uns anos atrás ela ficava metade da semana comigo, metade da semana com a mãe, e hoje em dia ela tá morando comigo. E aí a mãe dela volta ano que vem pra São Paulo, eu já tô, tipo, não vai tirar, não me dá aqui meu bebê. E aí, bom, outra coisa também, né, de situações diferentes, que por mais que, obviamente, né, a mãe da minha filha, nós somos ex-namorados, nós não estamos mais juntos há muitos anos, o quanto isso afetou minha filha, não saberemos no futuro. A gente sempre tentou manter ela afastada dos nossos problemas pessoais. Então, a gente até podia ter brigas entre a gente, mas ela nunca ficou no meio do fogo cruzado. Eu já vi casais que se divorciam e acontece aquela desgraça, que é um pai começar a usar a criança para atacar o outro. Falta um pouco de palavra para definir o tipo de desprezo, de desgraça que é fazer isso. Porque, assim, se são dois adultos querendo se xingar e se matar, ótimo. Mas não me envolve criança, não destrói sentimento de criança nessa brincadeira. Então, eu conheço casais que é assim, que tipo, o pai começa a namorar uma outra mulher, aí a ex-esposa vira e fala, tá vendo? Essa mulher que roubou o pai de vocês, sabe? Fazendo essa guerra psicológica com crianças. E nesse ponto, assim, eu e a minha ex, a gente nunca teve problema com pensão, com dividir os gastos, com nada. A gente teve as nossas brigas como namorados, né? Os problemas que a gente teve, que todo casal tem, até o momento que a gente viu que... É porque a gente começou muito jovem a namorar, né? A gente tinha 14 anos e é difícil, né? Se já é difícil um namoro normal, você imagina com todos esses dramas, essas pressões. E aí, infelizmente, não foi uma daquelas histórias Disney, né? A gente não tá mais junto hoje em dia, não tem possibilidade disso acontecer, a gente não se ama mais... Tá todo mundo bem com o seu caminho. Só que a gente se respeita, a gente se trata decentemente, a gente nunca teve, a nível de pais, nunca teve problema. Tem até uma vantagem, né? Porque a Camila brinca, ela fala que ela tem um monte de casa, né? Que ela tem a casa da mãe, a casa da avó, a casa da outra avó. Aí teve um tempo que eu tava morando fora de casa, tinha a casa do pai, então ela se diverte, né? Que ela tem um monte de casa. E é uma criança muito amada. Às vezes eu chego pra minha filha e brinco, filha, como é que é teu pai mais amoroso do mundo? Porque eu chego assim, em casa agarra, aquela menina enche de beijo. E como ela tá crescendo, né? Ficando adolescente, já lá, ai, pai, tipo, chega de beijo, para com isso. E tudo nesse sentido, assim, ela é uma criança muito bem amada por todos os lados da família. Então, mesmo tendo sido uma história tensa, né, não foi fácil de assim, todo esse começo, ter filho jovem. Então, assim, como eu falei, não digo que eu me arrependo. Mas, galera, se vocês puderem esperar, ir com calma, planejar, sabe, assim, bem de boinha, façam isso. Porque filho não é brincadeira. Se você, assim, se você tem um mínimo de ética, decência, moral, e você quer criar seus filhos direito, não é fácil, requer planejamento, requer calma, requer cuidado, paciência de todas as partes. Esse foi o começo da minha... adolescência, assim, né, que a minha adolescência foi invertida, na verdade, né, eu hoje em dia, eu nunca fui uma pessoa muito de balada, na verdade, né, então facilitou um pouco, porque eu não tive tanta perda, opa, bati no microfone, eu não tive tanta perda na minha adolescência, porque eu nunca fui baladeiro, nunca fui festeiro, então, né, e aí hoje em dia que eu saio, né, aí é engraçado, chega minha filha, pai, você vai dormir em casa hoje? Aí eu falo, não, aí ela ficou olhando pra minha cara, vai dormir onde, então? Ela toda tipo, sai perguntando, assim. Mas é muito bom, então não me arrependo. Ah, teve um caos que eu acabei de lembrar. Foi uma das maiores broncas que eu tomei em toda a minha vida. Lá nos lindos, vindouros anos, dos meus 16, 17. Tava lá na escola. Eu tinha um amigo meu que a gente tinha um jogo que a gente gostava muito. Aí eu meio que... A gente foi comprar esse jogo. Acho que o meu computador nem rodava o jogo na época. E a gente rachou, né, pra comprar o jogo. Aí acho que, meu, não sei se eu contei pro meu pai ou ele ficou sabendo. Menina, meu pai me deu uma comida de rabo. Base, assim, em suma, o moleque idiota vai comprar fralda, lenço umedecido, vai comprar jogo. E aí você vê nas cabacices de pivete, né, mano? De moleque. Nunca que eu faria um absurdo desse hoje em dia, mas, cara...
Sim, mas naquela época é difícil, né, mensurar isso.
Você não pode ser mais idiota, né, do que na sua adolescência. E foi uma das poucas vezes que eu vi meu pai bravo, assim, sabe? Ficou bravo, totalmente justificado. Hoje em dia, né, quando você olha pra trás, assim, você fala, gente, como assim eu fiz um absurdo desses? Mas são coisas que a gente aprende, né? São lições de vida que a gente aprende. E hoje em dia, eu não sei como seria a minha vida, né, sem minha filha. Já não consigo mais imaginar... ou sequer desejar, né? Eu vejo muito amigos meus, assim, tendo possibilidade de diferentes histórias de vida, na verdade, né? Porque eles que não tiveram filho conseguiram viajar mais, ou fazer pós-graduação, ou coisas que, por N motivos, eu não pude. Mas, né? E é engraçado porque, na verdade, hoje em dia inverte, né? Hoje a minha filha tá quase uma adulta, né? E eles estão tendo filho agora. E é engraçado às vezes que meus amigos comem, ah, que não sei o que lá, que eu tô enlouquecendo com criança, vira, relaxa. Aí começa a dar as dicas de quem já passou por isso. Não, isso é normal. Os primeiros meses são assim. Eu tenho um colega que o filho dele nasceu recentemente. Eu já falando várias coisas, falei, não, cara, olha, no começo vai enlouquecer, surtar, mas é normal, relaxa. Porque já passei por tudo isso.
E eu queria agradecer a sua disponibilidade de vir gravar aqui com a gente nessa segunda-feira à noite. E agradecer a história, claro.
Uhum.
Vai ao ar semana que vem,
já?
Depois da gravação disso aqui. Já na terça-feira deve estar no ar. E, cara, estender o convite pra voltar.
Opa, claro.
Outra oportunidade, que você tiver alguma outra história que queira contar. E brigadão, Thales.
Eu que agradeço. Até a próxima.
Até a próxima, cara.